Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes e assistentes. Hoje temos a honra e a satisfação de termos aqui a presença do excelentíssimo Dr. Benhur Terberto Gaio, magnífico reitor do Centro Universitário Internacional Uninter. Boa tarde, professor Benhur.
Boa tarde, professor Alvino. Boa tarde a todos presentes nessa data.
Então, professor Benhur, o senhor disse que tem boa notícia para nos dar em primeira mão hoje. Vamos ver qual é essa notícia que é importante, porque eu já vi a tela rapidamente.
Bom, em primeiro lugar, uma alegria estar aqui presente no seu programa e vê-lo, né, com saúde, saudável e disposto e sempre produtivo, né, e isso é sempre uma referência para todos nós, para toda a Uninter, e vamos continuar assim, né, professor Alvino? O senhor é aí o nosso decano, né, nosso professor mais antigo, e queremos que o senhor sempre esteja presente conosco aí ao longo da história da Uninter. O senhor mesmo lembrou aqui um pouco antes do programa, o senhor foi a primeira pessoa que entrou em teletrabalho, né, na Uninter, a partir do momento em que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, decretou a pandemia. O senhor já recebeu uma ligação para ficar em casa, né?
E foi o senhor que me mandou a ligação, professor Deus.
Senhor Alvino, fica em casa, a partir de já, nem venha para o Uninter mais. Bom, mas de fato, nós estamos iniciando um novo ano, um ano em que nós esperamos avançar em termos de qualidade, né, na educação, lançando uma nova modalidade, inclusive. Essa nova modalidade terá aulas ao vivo para alunos que estarão matriculados em alguns cursos à distância. Essa modalidade nós estamos ainda chamando de telepresencial, em que nós vamos ter o curso de Direito, que teremos somente alunos presenciais aqui da região metropolitana de Curitiba, mas poderão assistir às aulas de suas residências. E quatro outros cursos, que são um de cada escola: administração, pedagogia, serviço social e análise e desenvolvimento de sistemas, o nosso ADS, né, da área de informática, que é um curso da Politécnica. Nós vamos ter alunos presenciais e à distância simultaneamente. Então, essa é uma nova modalidade em que nós teremos o início aí em meados de fevereiro. Acredito que a primeira semana de aula vai ser ali o que é a semana do carnaval, aí a partir do dia 22 nós temos a aula magna para todos esses novos alunos. Mas nós pensamos nessa nova modalidade dentro de um contexto novo, dentro de uma nova realidade, que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Não vou fazer uma apresentação muito longa para não ficar cansativa, mas deixa eu selecionar aqui, compartilhar com vocês, colocar em modo de apresentação o que nós estamos chamando, então, de modalidade telepresencial, que ainda é um nome provisório, deverá ter alguma mudança nesse contexto, mas nós partimos para o desenvolvimento deste contexto específico do que nós tínhamos chamado até então de Educação 4.0. E aí nós buscamos referenciar em seis pontos principais a questão de uma análise e projeção de uma nova modalidade educacional. Não vou entrar em cada ponto para não ficar cansativo, mas está dentro aqui desse contexto. Pensamos o futuro como diferentes desafios, em que muitos alunos têm características de serem refratários digitais, né, porque o que significa isso? Muitas vezes, um jovem, ele passa horas assistindo filmes, em qualquer formato, Netflix, enfim, e não consegue se concentrar no vídeo da aula especificamente, né? vivem aí nas redes sociais, mas não conseguem trabalhar colaborativamente ou aprender colaborativamente. E assim sucessivamente. Existem diversas barreiras. Por outro lado, nós também temos o contexto das escolas em si. As escolas investem muitas vezes em grandes laboratórios para atender normas do MEC, mas não qualificam os seus professores para potencializar a aprendizagem dos alunos, né? Também não acreditam muito em tecnologias educacionais. Aí o professor Alvino é um exemplo exatamente de um profissional que sempre se reciclou e sempre utilizou tecnologias aí nas suas aulas, nos seus trabalhos, né? E as escolas também não capacitam professores, enfim, são barreiras aí muito nítidas que nós estamos vencendo com o passar do tempo. Estamos pensando em uma educação do futuro em que nós temos uma certeza de que essa escola do futuro, ela será, se já não for, né, na maioria dos casos, tecnológicas e principalmente inclusiva. Nós vamos ter a participação de mais pessoas que até então estavam localizadas em áreas ermas, restritas, sem acesso à educação de qualidade, e cada vez mais nós estamos conseguindo chegar até essas pessoas. Nós estamos focados em quatro aspectos para a construção desse modelo, que é uma nova forma de trabalhar o ensino, é um ensino planejado e utilizando as tecnologias educacionais, o foco na aprendizagem facilitada, obviamente pelos games, ambientes virtuais de aprendizagem, objetos de aprendizagem, o uso da tecnologia sempre como um meio, como uma ferramenta, e a metodologia focada mais nas questões de motivação, de experiências que sejam ágeis, que os alunos tenham processos imersivos e que promovam também reflexões de uma forma analítica, criando novidades e situações. Nós estamos buscando esse processo saindo de uma sociedade que está deixando de ser industrial, cada vez menos pessoas trabalhando no ambiente industrial, para uma sociedade na área quase que, na sua grande maioria, digital. Esse material nós fomos buscar em um artigo que foi publicado recentemente na revista Nupen, da Universidade de Campo Mourão, e esse artigo foi escrito por amigos nossos, professor Moser, que tem como líder esse grupo o professor Neri dos Santos, o professor Ramiro Vahartfig, que também já foi secretário de Estado, professor da PUC muito tempo, é dessa área também, e também o professor Pacheco, lá da UFSC. Então, eles escreveram um artigo que nós utilizamos como nosso um referencial básico para fundamentarmos aí essa evolução nossa de uma educação 4.0 para uma nova educação. A formação até então, essa imagem saiu do artigo já referenciado, sai de quatro quadrantes da relação professor-estudante e as tecnologias. Então, no quadrante de baixo, nós temos ali no primeiro quadrante a educação, a formação centrada no professor com as aulas tradicionais. Depois, esse professor vai para a utilização de tecnologias sob diferentes formas. Na sequência, nós temos a participação dos alunos, criando uma nova relação, então, do professor que usa as tecnologias com os alunos. Temos aí uma aprendizagem mais focada no estudante. E, na sequência, nós temos a quarta etapa, que é a aprendizagem focada em tecnologias com gamificação, aprendizagem personalizada. Nós temos aí cursos hoje que o aluno personaliza o seu currículo, né? Simuladores, enfim, diversas ferramentas que estão sendo utilizadas dentro desse contexto. Esse é o cenário que nós estamos vivenciando hoje. Nós saímos de uma educação tradicional, uma aula expositiva, chegando já em um quarto quadrante, que é o mais avançado, tratando justamente de aprendizagem avançada em projetos, aplicativos, diversas formas de gamificação, etc. Muito bem. É este o cenário que nós estamos vivenciando, né, com estas diferentes ferramentas hoje. Nós saímos, inclusive, dentro desse conceito que o professor Neri menciona em seu artigo, de um processo que sai da digitalização como um primeiro estágio da transformação da sociedade sustentável. Então, a gente sai de um processo de digitalização, que foi aquilo que nós começamos a fazer já há algo em torno de 15 anos, 20 anos, que foi a utilização de mídias diferentes, o disquete, depois veio o pendrive, o CD, o DVD. Nós passamos por um processo de digitalização que, na sequência, caminhou para o engajamento digital, que aí passa a ser um acesso mais forte nas tecnologias. Passamos pela transformação digital, que aí já é uma disrupção, né? A partir do engajamento digital, nós passamos a trabalhar de formas diferentes e chegamos, segundo o professor Neri e seus colegas neste artigo, no commons digitais. O que significa isso? Significa que nós estamos lá no topo da pirâmide do processo de aprendizagem, que é a criação de recursos, a criação de modelos, a criação de produtos, é o desenvolvimento, é o topo da pirâmide do processo de aprendizagem. É onde nós temos a participação equitativa aí de diferentes recursos e pessoas, utilizando os recursos coletivos e criando aí objetos de aprendizagem, etc. Transformando essa imagem, né, esse processo, para algo mais numérico, nós diríamos o seguinte, que nós tivemos a educação 1.0, né, a educação baseada em conteúdos, professor na sala de aula, passando conteúdos para os alunos, a 2.0, que era a presencial já com práticas, né, um processo em que o aluno já trabalha experiências que ele traz e que o professor também tem. Aí vamos para o que foi chamado de híbrida, que é uma educação já produtora de conhecimento, o aluno aprendendo com o professor e com os seus colegas já de uma forma relativamente colaborativa, os grupos, os alunos trabalhando em grupos, em comunidade, e chegamos ao que o professor Neri fala na educação 4.0, que já é digital, que já é uma educação formada por processos aí geradores de inovação contínua. Aprendizagem por competências, não mais conteúdos, pura e simplesmente, projetos colaborativos com participação de diferentes equipes, recursos utilizados de forma muito criativa, e a Uninter avançou acima deste modelo proposto no artigo citado, e nós desenvolvemos o que nós chamamos de Uninter 5.0. Nós saímos do que os professores mencionam, 4.0, que já é algo que nós fazemos há alguns anos, e avançamos para um contexto mais significativo, em que nós vamos ter os alunos conectados em comunidades de práticas. A Digital Commons é muito intensa nesse novo modelo, a realidade virtual entra já como uma prática em diferentes cursos nossos, já temos isso implementado hoje, por exemplo, nos cursos da área de saúde, temos parcerias aí com empresas em que a realidade virtual já está presente para os alunos, né, já utilizam isso no dia a dia, nas engenharias também presentes, né, a sequência nós temos uma postura diferente do aluno, não mais focada ali na aprendizagem do conteúdo, pura e simples, e no desenvolvimento das suas competências de conhecimento, mas já numa postura investigativa em que o aluno vai procurar, vai buscar, por meio da iniciação científica, o desenvolvimento, inclusive, de produtos, A aprendizagem leva o aluno ao empreendedorismo focado em uma produção a partir da sua investigação, da orientação na sua investigação. Além de outras metodologias inovativas, nós estamos usando o termo inovativo e não inovador, pelas características, né, dessa metodologia, e que elas são muito mais ágeis, imersivas, elas promovem um processo analítico e fazem com que nós cheguemos a uma evolução muito grande, que é a aprendizagem personalizada. Desta forma, nós temos aí um fluxo, né, um processo em que os alunos deixam de ser totalmente, né, deixam de ser, em todos os sentidos, elementos passivos, passando a evoluir em um processo, em uma pirâmide da criação do conhecimento, e chegam ao topo, que é justamente o desenvolvimento de novas realidades, de novos produtos, de novos conceitos, e isso deixa de ser uma exclusividade de quem trabalha exclusivamente com pesquisa, professor Alvino. Nós passamos a ter os alunos também criando, desenvolvendo e de forma muito concreta, trazendo novas realidades aí para a sociedade, interagindo com a sociedade. É o que nós estamos chamando de educação 5.0. Acho que eu me estendi demais, aí falei quase uns 15 minutos.
Não,
mas
não.
O que o senhor achou agora?
Tá. Veja bem, essa soneria, professor, que é o...
O Pacheco e o Ramiro. O professor Ramiro.
E o professor Pacheco. O professor Pacheco escreveu também um artigo sobre ciência cidadã, né?
Uhum.
Ele enfatizou aqueles prefixos co, o crowd, common, que era questão de comunidades e trabalho. Então, a questão da educação à distância, e, aliás, o Soneri e eu estamos organizando um livro que deve sair em forma digital logo em seguida, e em junho, no Congresso, em forma física, que é sobre a sociedade 5.0. O que é que ela é? Com reflexões filosóficas e tecnológicas sobre isso, né? Depois sobre a questão de viver na sociedade 4.0, e diversos artigos sobre inteligência artificial, IoT e assim por diante. São as 15 artigos, 15 capítulos que o livro vai ter. Esse Valdomiro vai esse da Fundação Araucária, como é que chama mesmo?
Ramiro.
Ramiro vai participar, o Pacheco vai participar, e outros professores também, Ricardo Diogo, Orlando Colbe, Luciano Frontini Medeiros. Então, essa questão, portanto, existe já uma experiência avançada, está no sexto ano, na Universidade Católica de Lille, que é uma experiência feita pelo professor Jean-Charles Caillet. Ele devia ter vindo aqui, depois, por um certo problema, não veio. E ele é, digamos, um dos grandes gênios, como é chamado, na imprensa belga, embora seja de Lille, da criatividade. O Jean-Charles Caillet, há 6 anos, está fazendo uma experiência com as chamadas aulas reversas. Isto é, o aluno é o professor e o professor é o aluno, inclusive com o trabalho que fazer. A única coisa que o professor comunica ao aluno, além de dividir as equipes, é de dar a ele apenas o tema da aula. Ele vai buscar em livros, na internet, onde quer que seja, usando recursos digitais. Então, isso é uma ciência cidadã. Vai além da aula inversa. É uma aula reversa. Contudo, eu já escrevi em 2010, se você está lembrado, na Saberes, 2011, 2 artigos sobre a formação em comunidade de prática, né? Porque é importante que se faça nos polos as comunidades de prática entre os alunos, para que eles possam participar, colaborar entre si. Porque já na questão do relatório de Bolonha, proposta de Bolonha, que tem alguns anos, ela está englobando o seguinte aspecto: pensamento crítico e Depois tem a criatividade, a colaboração, o pensamento informática e resolução de problemas. Então, essa questão é importante dessa colaboração. Aliás, já em 1995, ou 72, 80, por aí, a partir do relatório Rundirin, na Universidade de Birmingham, nasceu o projeto do Lee Harvey, Vic Gillis e Alison Burroughs, que falava, que criou, então, através de uma pesquisa com 16 mil pessoas, entre alunos, formados, staff e empresários de pequenas, médias e grandes empresas, quais são os critérios de qualidade da formação universitária. E a primeira qualidade seria comunicação. Segunda, que me lembro, é propriedades interativas. E a terceira, teamwork. Tudo isso nós podemos fazer na educação à distância. O problema todo reside na resistência dos professores. Porque, veja aí, professor, na avaliação que se faz por múltipla escolha, é uma avaliação sobre conteúdos. O conteúdo exige um tempo fixo e um conteúdo variável, que cada um tem a nota de 0 a 10, né? Ao passo que o ensino hoje tem que ser através de competências. E a competência tem a competência completa, tem que ser dominada completamente, e o tempo variável segundo o ritmo de cada um. É o que o senhor pretende na sociedade, no NINTER 5.0. O NINTER 5.0, que eu achei muito interessante, ela exatamente baseia naquilo que o relatório da FIA, Federation International Young Australian, que foi escrito, tem o relatório de 19, de 20, agora tem, eu tenho o relatório de 17, que quer que os alunos sejam smart learning, que aprendam de maneira inteligente. Aprenda sobre a sua profissão. Sobretudo, que é o grande problema nosso sobre o é como é que eu vou ensinar a profissão baseado que essa profissão não vai existir hoje, mas é outra nova profissão.
Exatamente.
Por isso que eu acho muito interessante a Uninter fixar nos livros digitais. Porque é muito mais fácil modificar um livro digital do que um livro impresso. O livro impresso, ele é datado e tem, depois que é escrito, já tem um valor histórico. Porque a transformação é constante. E essa Smart Learning exige, em primeiro lugar, aprender como usar novos aplicativos. Segundo, atualizar estratégias de negócios e desenvolver novas habilidades tecnológicas. E também devem também formar para analisar e interpretar a informação, desenvolvendo insights através dos dados, interpretando a necessidade dos seus colaboradores, dos seus clientes, a quem se dirige. Então, eu acho que sua exposição foi magnífica, é baseada no pensamento no NIRI, que eu seguia 2 anos atrás, com a sua licença, o curso sobre transformação digital, né? Foi em 2018, e agora estou seguindo o seminário do doutorado da EGC. Toda segunda-feira,
Gestão do conhecimento lá, né?
Toda segunda-feira, às 10h30 da manhã, eu sigo com a sua anuência, exatamente, esse seminário. E exatamente discutir, agora, inclusive, é um novo método de pesquisar através de sistemas digitais, a pesquisa bibliográfica, classificando os artigos com palavras-chave e vai, depois desenvolvendo, vai de 1.500 artigos, chega, então, a 200, 150 artigos, ou menos, um pouco, para poder ler, né? Exatamente, somente eu lesse inteiramente alguns artigos e merece mais a questão do sumário. Uhum. Então, professor, como é que agora o senhor pretende, a Uninter pretende, não sei, fazer um curso de reciclagem dos docentes para esse ensino telepresencial com essa nova visão da Uninter?
Sim, nós já começaremos amanhã, inclusive, um processo de envolvimento dos professores para a nova modalidade, os professores que iniciarão essa modalidade, ela será ofertada como é ofertada a EAD. Então, nós teremos aí, como o senhor conhece bem, a oferta de duas disciplinas em cada curso, né? Duas disciplinas por vez, como é ofertado na EAD, e as aulas serão de forma alternadas nos dias da semana. Então, vou citar um exemplo prático aqui. No curso de pedagogia, lá da professora Dinamara, nós vamos ter duas disciplinas, uma deverá ser currículo, que ela ministra, e a outra didática. Então, na segunda e quarta-feira, nós teremos didática, e na terça e na quinta, nós teremos currículo. Desta forma, as aulas serão, como eu disse, ao vivo, desenvolvidas ao vivo, dentro de uma metodologia específica, que é um processo de desenvolvimento roteirizado das metodologias que serão utilizadas, metodologias de práticas que serão utilizadas no transcorrer dessas aulas, né, que serão transmitidas ao vivo, e que esta construção das disciplinas, o senhor acabou de mencionar, nós temos sempre uma grande resistência, né, dos professores. Então, nesta construção da programação das aulas, dos encontros presenciais, nós vamos ter a participação do professor, que nós estamos chamando de titular, que é o professor que vai estar na sala de aula, uma sala de aula especial, desenvolvida pela nossa instituição, uma sala de aula com todo um conceito de telesala, né, com controle muito bom de acústica, som, imagem, etc. E nós estamos preparando 4 salas dessas ali no Garcês, já investindo nessas salas. E estas aulas serão desenvolvidas, programadas pela equipe docente interdisciplinar. Então, nós vamos ter o professor titular, como eu falava, vamos ter um professor adjunto, teremos um professor adjunto, que não é comigo aqui esse barulho, não, né? Não. Teremos um professor adjunto.
É da rua.
A da rua aí?
É. Da minha rua.
Da tua. Já fui olhar aqui para ver se tem alguém fazendo barulho. Tem um chato cortando grama aqui. Então, vai ter um professor adjunto que vai fazer a intermediação com os alunos em tempo real, professor Mose, que vai estar aqui no computador, na ferramenta, acompanhando a aula e já respondendo dúvidas, orientando os alunos. Tá? E para a construção dessas aulas, participará o coordenador do curso, os professores titulares, os professores adjuntos, e no início até o diretor da escola vai estar participando junto. Amanhã nós vamos começar uma qualificação dos professores que vão trabalhar nestas primeiras disciplinas e na sequência nós vamos aí no processo de aprendizagem ao longo do ano. Nós vamos ter que qualificar todos os professores que trabalharão dentro desse processo ao longo do ano para todos esses cursos.
Os 4 cursos. Professor, na questão dessa pandemia, o que aconteceu? A Uninter habituou-se a desenvolver diversas plataformas digitais. Sim. Microsoft Teams, Google Meet, StreamYard e
utilizando,
outros.
Utilizando, sim, como usuários.
Interessante antes um curso de nivelamento tecnológico, porque nem todos dominam essas técnicas. Porque o problema todo não é usar professor. Técnica, é fazer diferente, não do mesmo jeito.
Sem dúvida, o senhor está coberto de razão. Por isso é que nós pensamos neste grupo de trabalho que vai dar suporte aos professores. Então, o que vai acontecer na parte prática da coisa? Tem uma roteirização estruturada, a nossa editora lá, a Lindsay, está fazendo esse processo, desenvolvendo esses templates, né? que nós vamos começar a utilizar amanhã para treinar os professores, e as aulas serão, então, roteirizadas. A discussão da melhor metodologia, vou lhe dar um exemplo. Tem lá um professor que trabalha com a disciplina de recursos humanos. Na disciplina de recursos humanos, tem práticas em que o professor sai com um aluno na sala de aula fazendo aquela sequência de um aluno vendado, aí um outro conduz, alguém tem que ter a confiança, enfim, como falar isso com os alunos que estarão à distância. Então, essas práticas metodológicas presenciais não funcionarão todas nesta nova modalidade. Por isso que é importante que o grupo participe da elaboração das aulas, para que as metodologias sejam, de fato, ali questionadas, discutidas, alimentadas de uma forma em que os alunos tenham o melhor rendimento possível. Por isso que nós teremos, sim, o trabalho colaborativo dos professores, mais coordenador de curso, e no início até os diretores de escola estão desafiados para participar desse processo, e o senhor tem razão. Muitas vezes alguém vai sugerir lá, ah, eu quero utilizar o Kahoot. Professor, por que você não usa o Kahoot aí nessa prática específica? Ele vai, mas o que significa isso? O que é essa metodologia? Então, quem está sugerindo vai explicar, vai dizer, não, o Kahoot tem uma característica específica de uma construção de um jogo, etc., etc., que o aluno aprende, blá, 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 blá. Então, dentro deste conceito, você tem razão, as metodologias mais tecnologias serão trabalhadas neste ambiente prévio da preparação das aulas. Então, dessa forma, nós vamos ter aí um grande ganho que o professor, e o senhor sabe muito bem disso, ele é um animal isolado, né? O professor é um profissional que se expõe muito pouco, né? Ele não gosta de se expor. Nós já melhoramos muito isso dentro da Uninter, no sentido de tratar colaborativa aos conteúdos focados em competências. Mesmo assim, a gente ainda tem muitas resistências. Então, desta nova forma de trabalho, de preparação das aulas por uma equipe colegiada, vai fazer com que este professor que tenha uma ou outra deficiência em relação à tecnologia, ele tenha, então, uma orientação qualificada para o uso ali dentro do conteúdo que ele vai trabalhar especificamente. Então, dessa forma, a gente vai conseguir avançar aí em termos de qualificação docente e ter os nossos professores preparados aí para essa metodologia e para as demais. O senhor sabe que nós temos aí muitos professores já habituados, né, com a sala de aula, com câmera, com estúdio, mas nem todos, né? Tem muitos que ainda não têm esse domínio. Tem muitos que a quase totalidade trabalhou agora no ano de 2020 com a transmissão de aulas a partir das suas residências, só que agora vai ser um novo cenário. Agora vai ser numa sala de aula preparada, né, estruturada, para que ele possa ministrar as aulas. Para alguns alunos que poderão estar na sala de aula mais à frente, e para uma outra turma de alunos que vai estar em qualquer cidade do Brasil, em qualquer um dos nossos polos de apoio presencial.
Justamente, professor Niri, professor Benhur, eu estou lembrado que no livro de 1934-37, eu tenho a cópia de 47, o Gaston Bachelard escreveu um livro chamado La Formation de l'Esprit Scientifique. E no aviso preliminar, na introdução, ele fala das almas professorais e inerciais. O que é a alma professoral? É aquela que se contenta com os primeiros sucessos e não evolui. Tanto assim que diz ele que o cientista é útil para a ciência, em geral, nos seus primeiros 20 anos. Nos seus 20 últimos, ele é nocivo, porque ele não se atualiza. Então, hoje em dia, não é possível ficar parado, porque os alunos de 10 anos que estão hoje na escola, em 30 não terão emprego, que são outros empregos que não existem mais hoje. Então, para a flexibilidade. Eu li uma entrevista com a professora Anne Tainin, não sei como é que chama, da Finlândia, sobre a vérité sur l'école finlandaise, a verdade a respeito da escola da Finlândia. Então, ela diz que lá as aulas presenciais são mínimas. A carga horária é 190 horas, mas exige muito trabalho na sala, em casa dos alunos com esse grupo. Então, ele, por exemplo, até a liberdade dos alunos, até os 9, 10 anos, eles têm 6 matérias para poder, comuns. Depois começa a escolher 6 optativas. E a partir dos 14, 15 anos, eles então fazem o próprio programa. Por isso que tornou-se a primeira no teste PISA. Mas isso não é o nosso objetivo, não é o teste, é a formação dos alunos. Isso que é importante. Eu acho, então, professor, que esse curso de atualização é bem-vindo, porque justamente nós abrimos um fórum de discussão na Univirtus ou no AVA e os alunos não interagem entre si, apenas postam. Isso acontece até no mestrado. Não existe... Porque o professor parece que tem medo de ser, digamos, contestado, que é o próprio cientista. O cientista escreve e aceita a crítica. Porque o problema todo, se não houver crítica, repetir o passado, você não vai para frente.
Sem dúvida, professor. Nessa linha, inclusive, para evitar esse problema da baixa participação, nós teremos muitas atividades dos alunos programadas para o momento da aula. Porque o senhor conhece o nosso aluno, o senhor sabe que a maioria dos nossos alunos são adultos, trabalham, etc. Apesar de que, para essa modalidade, a nossa expectativa é baixar um pouco a média etária, que seria uma alternativa para aqueles alunos que gostariam de fazer um curso presencial, mas que, em função da pandemia, têm dificuldades de acesso, enfim. E eles poderão fazer essa modalidade conosco, porque ele vai estar telepresencial, né? Ele vai ter a presencialidade dele, professor ao vivo, 2 professores, né, trabalhando com ele simultaneamente, e muitas práticas no transcorrer das aulas. Nós vamos sim, a ferramenta nossa, que é o Reúne, ela está em desenvolvimento agora, uma nova ferramenta interna, justamente para promover as atividades práticas dos alunos. Então, o professor, a própria ferramenta vai ajudar a estruturação dos grupos de trabalho, né? Digamos que tenhamos lá 200, 300 alunos na turma, a ferramenta já vai estruturar os grupos e colocá-los juntos no mesmo ambiente ali de trabalho e eles vão ter desafios ali a vencer. Então, nós sabemos que muitos não gostam de participar, têm dificuldade, expressão, etc., mas vai haver todo um exercício nesse sentido, de que os alunos, mesmo no começo tendo pouca participação, com o passar do tempo, eles se insiram nesse contexto e participem. Porque o senhor sabe, acabou de falar, colocar mensagem em fórum é uma coisa que perde muito o sentido, não é participação efetiva. Precisa haver participação obrigatória ali no momento em que o processo está ocorrendo, que o aluno está desenvolvendo suas competências, que a sua aprendizagem está evoluindo rapidamente. Isso vai acontecer ao vivo, nos modelos de aulas que nós estamos desenvolvendo para esse contexto das nossas aulas. Tá ok?
Eu creio que foi em 2018, para dar um testemunho, eu participei de uma aula de sociologia da turma da professora Elto, né? Então, era do segundo semestre, parece, segundo período. E eu apliquei como avaliação o CAUT. Uhum. O que acontecia? Na primeira vez, aproveitamento era 50%, 45%, 50%. Na segunda, aumentava. E na terceira, praticamente todo mundo teria aprendido o que você aplica o mesmo questionário, porém em ordem diferente. De modo que ele não pode guardar, digamos, a resposta, o gabarito, como se fosse fixo. As respostas são as mesmas, mas não ocupam o mesmo lugar quando são apresentadas. E aí houve um crescimento e eles gostaram muito desse exercício, que é rápido, né? Você tem logo a avaliação e a estatística que a própria plataforma dá, né? Espetacular. Então, achei muito interessante.
Desculpa. Só queria passar um número aqui. O senhor sabe que o Kahoot, só agora, em 2020, mais de 22 milhões de brasileiros já utilizaram essa plataforma. Você vê que coisa impressionante. E muita gente nunca ouviu falar ainda, a maioria, mas é fantástico aí essa ferramenta que o senhor usou e nós vamos usar muito.
Bom, muito obrigado. Estamos no fim do nosso tempo esgotado. Eu gostaria que o senhor, então, desse as últimas, um minuto para dar as últimas recomendações e saudações a quem estiver nos ouvindo ou assistindo.
Esse ano é mais um ano de resiliência, mais um ano em que nós vamos ter ainda, né, muito tempo que manter esse distanciamento, apesar ou não é apesar, né? Mesmo a vacina chegando aí e chegando cada vez com maior intensidade até o segundo semestre, nós ainda teremos muitos cuidados a serem tomados aí no ano 2021. Então fica aí essa recomendação que todos se cuidem, mantenham-se aí a salvo, teremos mais um ano para nos mantermos a salvo deste vírus e esperamos que com o passar aí dos próximos anos nós venhamos a ter uma situação normalizada, esperando que não venha nenhum novo vírus aí com o passar dos próximos anos, como aconteceu com esse que nós fomos surpreendidos aí em 2020. Então, professor Alvino, fica aqui meu desejo aí de que o senhor continue sempre firme conosco e vamos em frente. Coragem, e vamos
eu enfrentando aí. Muito obrigado, senhor Benhur. Para começar, eu gostaria de dizer que gostei muito de trabalhar à distância. Eu trabalho nas aulas de filosofia da educação com o Luiz Fernando. Uhum. E é tudo através da plataforma. Acho que é o StreamYR, né? Mas, em todo caso, e é maravilhoso como é que os alunos participam e gostam das aulas e a gente pode, digamos, calibrar a aula conforme as exigências dos alunos. Muito obrigado, senhor Benhur. Espero que o senhor tenha mais oportunidade de nos explicar a respeito do 20.0 e sucesso, como sempre o senhor teve, desde a evolução desde o Hiper e-book até hoje, 10 anos depois, evoluiu bastante, graças a Deus. E esse Hiper e-book foi gerado através de um vídeo que o senhor passou da Alemanha na reitoria da Vicente Machado.
Eu lembro da sua... O senhor foi o nosso grande mestre no Hiper e-book lá.
Obrigado.
Foi muito bom. Parabéns, professor, pelo seu trabalho. Forte abraço a todos.
E a todos também, um abraço pela atenção, que nos ouviram, pela honra da atenção, e até a próxima terça-feira. Muito obrigado.